Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas e onde vamos conversar com 25 pessoas e ouvir 25 histórias. Hoje temos a honra de ter uma convidada muito especial, uma escritora da nossa praça, Luísa Ducla Soares. Muito obrigada por cá estar connosco e pela sua disponibilidade e interesse, Luísa.
O interesse é todo meu e quero dar os parabéns pelos 25 anos da vossa ordem.
Muito obrigada. A Luísa, para quem não a conhece, que eu acho difícil, mas vamos fazer aqui um enquadramento no tempo e no espaço, escreveu, entre muitas obras, mais de 80, corrija-me se estiver errada, e a maioria...
Publiquei 186.
Muito bem. A maioria, infanto ou juvenis, correto?
Exatamente.
Das quais uma delas se chama Fada dos Dentes. Estamos aqui a ver, embora os nossos ouvintes não conseguem ver a imagem, só vão conseguir ver, ouvir a nossa gravação, mas podem facilmente pesquisar no Google a Fada dos Dentes, Luísa Ducla Soares, e vão poder encontrar esta obra, que eu pessoalmente utilizo, uma vez que me dedico à pediatria, utilizo recomendando aos pais a sua aquisição. Já fui a muitas escolas fazer motivação de saúde oral e levei esta obra comigo. E pronto, é de facto, no meu caso em concreto, e espero que para colegas que se dedicam a esta área, é até uma ferramenta de trabalho. Entre outras, será uma ferramenta de trabalho para ajudar aqui as crianças a virem aos nossos consultórios. Mas, antes disso, vamos saber quem é a Luísa. Nasceu em Lisboa, correto?
Nasci em Lisboa, vivi sempre em Lisboa. Sou uma lisboeta, mas uma cidadã do mundo.
Chegou a viver noutros países ou a passar grandes temporadas?
Não, não. Não, por acaso posso é ter sangue de vários países, porque a minha mãe era russa, filha de uma francesa, de um russo, porque ele era da Estónia. A Estónia tinha sido ocupada pela Rússia, mas de ascendência alemã. E ainda tenho uma bisavó espanhola, de maneira que sou uma salada russa, é o que eu sou.
Mas, e chega a ser poliglota ou realmente a sua língua preferida para falar e escrever foi sempre o português?
Foi sempre português, embora tenham procurado os meus pais, que eu estivesse sempre em contacto com várias culturas. Quando eu fui para a pré-primária, puseram-me num colégio inglês. Depois, quando tinha 10 anos, passei para um colégio francês. E depois sou licenciada em línguas e literaturas inglesas e alemã. Depois ainda aprendi italiano. Enfim.
Onde é que fez a sua licenciatura?
A Faculdade de Letras de Lisboa.
E até essa idade, foi uma infância em Lisboa tranquila? Como é que recorda essa fase da sua vida?
A minha infância. Olha, o meu pai era médico, não dentista, mas internista, e é um homem super ocupado, porque não era o tempo em que não havia centros de saúde, não havia nada disso. Os médicos iam à casa dos doentes vê-los, e o meu pai foi uma pessoa que me influenciou muito, de certo modo, até foi meu herói ao longo da minha vida. Porque acho que ele se dedicou aos outros e à ciência de uma maneira fantástica e com um altruísmo extraordinário. E foi ele também que, de certo modo, me levou a gostar da língua portuguesa, porque meu pai sabia de cor imensas lenga-lengas, trava-línguas, adivinhas, ele sabia muita poesia. Mas ele nunca estava em casa, nós nem almoçávamos nem jantávamos com ele porque ele vinha tardíssimo. E então eu ia com o meu pai aos fins de semana ver doentes, ou seja, eu ia no carro, ia conversando com ele, parava à porta dos doentes, ele ia ver os doentes, não é? Eu ficava no carro, Às vezes, quando estavam doentes do hospital mal, eu ia mesmo ao fim de semana ver os doentes do hospital. Eu, nesse caso, eu ia quando eram os hospitais. E pronto, contactei muito com meios médicos. Essa é uma realidade. E acho que isso também me terá influenciado.
É a
A
sua
minha mãe
obra, de
tinha
facto,
outro
é.
desgosto. A minha mãe, olha, tinha sido cavaleira, entrava em concursos hípicos e ganhou muitas medalhas como cavaleira. Gostava de pintar, gostava de dar passeios. Eram pessoas diferentes, não é? E desprezava muito tudo o que era português, olha.
Nota-se que na sua obra está realmente a presença da medicina, porque descobri aqui em alguns títulos o doutor e o rapaz, não é? Portanto, de facto, foi algo que sempre quis ajudar as pessoas também, não como médica, mas ajudá-las na sua saúde.
Sim, eu digo-lhe, eu até gostaria de ter sido médica, se não fosse pensar que não era capaz de fazer autópsias. É um bocadinho horroroso a dizer, não é? Mas
É o
pensei,
que é, é o que é.
é o que é. E quando eu cheguei aos 14 anos, que era a altura em que a pessoa tinha de escolher ir para ciências ou para letras, eu pensei, aquilo em que eu tiver notas mais altas é o que eu escolho. Tive média de 16 a ciências e média de 16 a letras. Atirei a moeda ao ar. Pensei, se cair caras, vou para letras. Se cair coroas, vou para ciências, porque ninguém me queria ajudar a tomar a decisão para não ter responsabilidade. Caiu-me caras e fui para letras. E fiquei sempre com desgosto de não ter ido para ciências. E se tivesse ido para ciências, ficaria sempre com desgosto de não ter ido para letras.
Exato, é isso. Acabou por sair uma delas, mas fica sempre aqui a sensação que também teria sido uma boa profissional, na outra área, porque também gostava. Mas acho que fez bem, acabou por fazer uma escolha sua. Não interessa se o método não foi o mais ortodoxo, foi a
Pois
moeda,
não,
acaba
nada,
por ser
não
o
aconselho a
mais justo.
ninguém, não é?
Acaba por ser o mais justo. Hoje em dia acaba por ser uma forma justa de escolher o que quer que seja. Quando os dois pratos da balança pesam da mesma forma. Lembra-se se na sua infância, e tendo um pai profissional de saúde, já havia cuidados com a saúde oral?
Bem, digo, na minha casa que eles mandavam era realmente lavar os dentes a seguir às refeições. E isso, mas eu comecei a ter contactos com dentistas relativamente cedo, porque eu tinha um péssimo hábito que era chupar no dedo quando era pequena. E então acabei por ficar com uma pequena deformação, não é? E os dentes um bocadinho saídos. Então meu pai disse-me: tens de corrigir isso, tens de ir a um médico especialista. E pôs um aparelho para endireitar os dentes. Eu disse, nem pensar nisso. Porque na minha escola já dizem que quem usa freio são os cavalos. Eu, portanto, não quero fazer nada parecido com um cavalo. Eu não vou, e não vou, e não vou, e não me importo nada ter os dentes tortos. Então, eles foram espertos, meus pais, por acaso. Disseram, então, está bem. Nós vamos escrever aqui um papel. Naqueles papéis azuis, onde que era papel selado que havia antigamente, e puseram: declaro por minha honra que fui eu que tomei a decisão de recusar ir ao médico e pôr um aparelho para endireitar os dentes, e por isso nunca na vida poderei culpar os meus pais de não terem cuidado de mim.
Que
Quando eu vi
engraçado.
isto, fiquei realmente a pensar que era um assunto um bocado sério. Achei que o melhor era ir ao dentista. E
Ah,
fui.
então acabou por não assinar o papel.
Não, 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 não assinei. E então, olha, tive a sorte de conhecer um dentista maravilhoso, provavelmente a vossa geração já não ouviu falar dele, que era especialista de ortodontia, que era o Dr. Bassão Leal. Eu acho que ótimo. Não só como profissional, mas acho que até como psicólogo infantil e juvenil.
A
Porque,
Luísa tinha que idade, lembra-se, quando
olha,
pôs o aparelho?
lembro-me perfeitamente, eu tinha 9, 10 anos E eu nem ia ao dentista, acompanhada dos meus pais. Eu, com essa idade, já ia sozinha ao dentista, porque o meu pai estava sempre ocupado, não é? Lá com o hospital, consultórios, essas coisas todas. A minha mãe também morava longe, ali para o Restelo. O dentista era nos restauradores. E eu andava numa na escola francesa, que foi depois o Charles de Pierre, e que era no Pátio do Tijolo, ali perto da Rua da Misericórdia. Então eu tinha uma colega que também precisava de ir ao dentista, e íamos as duas, com 10 anos, sozinhas ao dentista, nunca íamos com ninguém.
A pé da escola.
A pé, íamos a pé. Mas digo, eram uns passeios até engraçados, porque nós nunca tínhamos liberdade para passear a pé por sítio nenhum. E era o nosso único passeio em liberdade, era ir ao dentista. E chegávamos lá, podíamos ter o horror de dentista, como muita gente tem, mas não, ele era uma pessoa tão simpática, tão cativante. Claro, nós não podíamos falar enquanto tínhamos a boca aberta, não é? Mas ele contava histórias, ele tinha um filho mais ou menos também da nossa idade, contava tantas coisas, que digo-lhe, eu guardei uma amizade para com ele imensa. Quando a minha filha, achei que ela precisava também de uma pequena correção, ainda a levei a ele. Depois, claro, o senhor reformou-se, deixou de exercer medicina, mas é uma figura que eu guardo no coração, como uma pessoa extraordinária mesmo.
É bom ouvir histórias que não são assim tão recentes, porque hoje em dia, felizmente, as crianças, a grande maioria, têm essa relação com o seu médico dentista, mas houve aqui uma altura em que realmente se semeou muito medo e cresceu um medo muito grande, porque era a fase do dentista, ou talvez porque as pessoas não iam por prevenção, como foi o caso da Luísa, mas iam já no fim de linha e, portanto, era para arrancar. E então há muita gente com traumas, a verdade é essa, do dentista. E é muito bonito ouvir uma história diferente, vinda de uma geração em que, de facto, a maioria ou o normal seria fugir. Mas conta aqui uma história engraçada que é recusar-se a pôr aparelho. Hoje em dia, eles ficam tristes quando nós lhes dizemos que não precisam.
Exatamente, porque hoje é mesmo moda, ficam tristíssimos. E até já as pessoas de 30, 40 anos fazem mesmo que os adolescentes e põem aparelho. A ver, hoje é uma grande moda. Quando eu era pequena, está a ver, eu tenho 83 anos, portanto foi há 70 e não sei quantos. Isto era um caso raro, usar esses aparelhos, não é?
E a Luísa depois, então, vai estudar para a Faculdade de Letras e, ou de Línguas, assim é que é, correto? Ou
Faculdade
é
de
a
Letras,
mesma?
sim.
E depois inicia aqui uma carreira, não logo, assim já diretamente como escritora, correto?
Olha, eu comecei a escrever quando tinha 10 anos. O primeiro livro que eu escrevi foi com 10 anos. Era um livro de poemas chamado Os Meus Versos, mas era um livro manuscrito. Os meus pais mandaram forrar o livrinho, assim tudo com pele grená, com letras douradas. Mas depois, em vez de porem o meu nome por baixo, Luísa do Coassoar, veja lá que eles mandaram gravar Luizinha. Ora, eu que pretendia ser uma escritora, apresentada como Luizinha, não mostrei meu livro a ninguém, como pode calcular. Não.
Portanto, já tinha aqui algumas noções de marketing. Tinha
Exato.
noção que o nome Luizinha não era vendável.
Nada, nada, nada. Depois já comecei a fazer histórias propriamente, para aí quando tinha 13 anos, porque tenho um irmão, que por acaso também é médico, que era um miúdo assim, um bocadinho maroto, e eu tinha de tomar conta dele, e ele portava-se às vezes pessimamente, e o maior gosto dele era brincar aos índios e cowboys. E como não tinha com quem brincar aos índios e cowboys, achava que, e eu também não gostava de brincar aos cowboys, ele saltava para as minhas costas como se eu fosse um cavalo, e ele então era um índio que me obrigava a galopar no corredor. Olha, isso não era a minha atividade favorita. Então resolvi passar a contar histórias. E ele, olha, começou a gostar muito das histórias que eu lhe contava, porque eu contava histórias que tinham a ver com o imaginário dele e com personagens que ele poderia gostar de encarnar ou de conhecer. Então ele todos os dias me pedia: olha, amanhã, se eu me portar bem, contas uma continuação. Queria sempre com os mesmos heróis, em aventuras diversas, não é? Eu lembro-me que uma dessas histórias demorou 3 anos. Era tipo telenovela, passava de uma tarde para outra. Aí,
Várias
acho que foi a minha
temporadas.
grande tarimba de escritora. Ou seja, de imaginar escrever, porque isto eram histórias que eu só contava oralmente. Depois pensei dedicar-me, mas era à literatura para adultos. Nunca pensei ser autora de literatura infantil. E publiquei um livro de poemas para adultos. Depois, um dia, por brincadeira, fiz um livro chamado A História da Papoela, numa editora em que o editor literário era o José Saramago, pessoa que eu não conhecia, nem era assim muito simpático, nem muito conversador. Aceitou-me o livro e, por minha sorte, ao azar, aquele livro iria receber o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, e recebi o prémio de texto e de ilustração. O dono da editora ficou todo contente, porque pensava pôr uma sintazinha a dizer que o livro era premiado, mas isto foi no ano anterior ao 25 de Abril. Não havia liberdade de expressão. Coisas minhas eram cortadas nos jornais pela censura. Muitos escritores, meus amigos, viam as suas obras retiradas de circulação. Então eu não aceitei o prémio. O dono da editora ficou furioso comigo, mas o Saramago disse-me assim: ó, Luísa, você fez muito bem. Sabe que mais? Eu quero lhe encomendar já 6 novos livros. Você faça-me 6 livros aqui para esta coleção.
E depois conseguiu então escrever essas 6 obras em quanto
Olha,
tempo? Lembra-se?
escrevi as 6 obras e gostei de as escrever e experimentei-as junto das crianças. E olha, acho que elas tiveram algum êxito e foram bem ilustradas. E pronto, olha, começou assim uma carreira que eu não pensava de maneira nenhuma prosseguir. Inclusivamente, olha, tive muitas, não digo lutas, mas críticas, principalmente do meu marido. Porque o meu marido dizia: tu és muito parva de estar a escrever para crianças, porque estás a desperdiçar o teu talento a escrever para os miúdos. Ninguém vai ligar a essas coisas. Podias fazer outras coisas, estavas a ter boas críticas do que tinhas escrito anteriormente. Mas eu realmente achava e comecei a achar que, na realidade, isso também pode ser uma missão de vida.
Sem dúvida, e posso dizer aqui na primeira pessoa que de facto foi, provocou com as suas obras momentos de muita diversão e gargalhada em família ao ler os seus trava-línguas junto dos meus filhos antes de ir dormir todas as noites, até eles terem uma idade em que já conseguiam ler sozinhos, assim com 7, 8 anos, eu lia todas as noites livros para eles, entre os quais os seus marcaram aqui uma grande presença. Aliás, quando eu lhes disse que ia fazer uma entrevista à Luísa Ducla Soares, quando disse em família, à mesa, de facto, os que mais se manifestaram e que reconheceram de imediato foram as crianças. Portanto, aqui, muitos anos depois de ter começado a sua carreira, continua a marcar presença e a colher muitos fãs nas novas gerações. Entretanto, também foi jornalista, escreveu para a comunicação, correto?
Sim, olha, uma das grandes vantagens de ser escritor é que se pode, é uma profissão, se é que se chama profissão, é uma atividade que se pode conjugar com qualquer outra atividade. Olha, se for ver médicos escritores, até há uma sociedade de médicos escritores, porque são imensos os médicos escritores.
O mais conhecido é o
E
Miguel Torga.
porque, além disso, tem a vantagem, não se, por um lado, claro, dominam bem a escrita, por outro lado, tiveram muitas experiências de vida. E as experiências de vida também ajudam muito a escrever uma obra. E há, de resto, aviadores. Assim, quem escreveu Príncipezinho era um aviador. Ninguém diria, não é? Há, sei lá, pode haver agricultores, pode haver pessoas de todas as profissões. até pessoas praticamente analfabetas, como António Aleixo, que era um cauteleiro, mas era ao mesmo tempo um escritor. Portanto, tem a grande vantagem. E nós podemos escrever. É a profissão que tem mais liberdade, olha, porque não tem horários. Podemos escrever de dia, podemos escrever de noite, podemos escrever num comboio. Por
É
isso,
verdade.
eu fui sempre escrevendo e fazendo outras coisas, porque também tinha de sobreviver, não é?
Luísa, lembra-se quando é que surgiu o livro A Fada dos Dentes?
Surgiu de uma sessão feita numa escola. Eu dizia imenso às escolas, passava o tempo a correr o país. E encontrei uns meninos que deviam ser do primeiro ano, que estavam quase todos com algum dentinho a cair. E olha, achei isso engraçado. E lembrei-me, fala-se tanto de fadas, há tantos livros sobre fadas, eu nem tenho muitos, mas enfim. Na realidade, a única fada que funciona hoje em dia é esta fada dos dentes, porque já não há fadas que transformem ratos em cavalos, nem abóboras em carruagens, não há fadas madrinhas que façam as crianças super belas e super inteligentes, mas a fadinha dos dentes é uma espécie de Pai Natal, não é? E lembrei-me até de uma
Exatamente.
criança minha conhecida que tinha os dentes todos pretos, horrorosos. Depois, quem não cuidou na primeira dentição vai cuidar na segunda? Acho que não. Depois vai comprar a
Exatamente.
terceira. Isto é um caminho também para a felicidade, não é?
É verdade, Luísa.
A pessoa
Diz
estar
aqui uma
bem com a
frase.
sua imagem.
É verdade. Diz aqui uma frase muito bonita. Quem não cuidar da primeira dentição, muito dificilmente vai cuidar da segunda e depois vai ter de pagar para comprar uma terceira. É uma frase que resume bem aquilo que é o papel do médico dentista na sociedade, começando na prevenção e pela vida fora, para evitar que de facto haja esses gastos na terceira e na quarta e por aí adiante. Começa mesmo de pequenino. Luísa, o que é que a faz sorrir?
A mim, o que me faz sorrir? Olha, a mim há muitas coisas que me fazem sorrir. A alegria dos outros. O estar bem com o ambiente. E a solidariedade entre as pessoas. Isso é o que me faz sorrir. E faz-me muito sorrir também estar com as crianças, porque eu acho que elas nos transmitem algo de muito puro ainda. Algumas, claro, talvez no futuro venham a ser crianças de um bocadinho malvadas, não é? O Putin também já deve ter sido criança. Não sei como é que ele era
Exatamente.
quando era criança.
Não sabemos como
Mas
é que ele era, nem como é que os adultos foram para ele quando ele era
nem como
criança.
é que os adultos foram para ele. Mas de qualquer maneira, nós, numa criança, procuramos sempre acreditar que está ali uma semente e temos de nos comprometer a ajudar a que essa semente germine da melhor maneira, não é? Evitar
É verdade.
traumas, evitar situações tristes, dar o apoio que pudermos e, ao mesmo tempo, levar-lhes também alegria, humor, o bem-estar, certa irreverência, certas coisas fora da caixa, que às vezes também fazem falta, não é?
A Luísa, de que forma é que acha que contribui para deixar o mundo melhor, ou Portugal a sorrir melhor? Ou o que é que também ainda gostaria de fazer ou de ver acontecer?
Tenho procurado escrever, por um lado, tenho procurado viver minha vida pessoal também. E viver uma vida cívica. Tenho-me empenhado desde muito nova em causas. Olha, uma das razões também porque eu comecei a empenhar-me logo assim nas causas ligadas à cidadania. Foi o facto do meu pai, aos 19 anos, ter sido preso pela. Enfim, nessa altura não seria PIDE, não sei qual era o nome nessa época, e por lutar contra a ditadura, e sempre fui contra todo tipo de ditaduras, mas não estou a procurar pregar sermões nos meus livros, como vê. Falo sobre coisas diversas, posso aflorar determinados temas e fazer com que as crianças pensem pela sua cabeça. Eu procuro não lhes impingir nenhum catecismo, seja do que for. A não serem coisas de saúde, não é? Porque isso acho que é mesmo necessário e urgente. Mas, de resto, acho que o importante é fazer com que as crianças se abram para o mundo, abram os seus olhos, sejam elas próprias, construtivamente, a descobrirem as coisas, não a memorizar tudo aquilo que nós lhes queremos impingir.
Sejam elas próprias autênticas também e possam expressar-se na sua.
Exatamente.
Luísa, muito obrigada por este tempo. Tivemos aqui umas pequenas rasteiras da tecnologia. Espero que os nossos ouvintes possam ouvir bem todas as palavras e ideias que a Luísa passa. Foi um gosto muito grande. Eu ficava aqui muito mais tempo, não fosse aqui a barreira tecnológica. Foi um gosto. Muito obrigada a todos por nos terem acompanhado. Luísa, um dia muito feliz para si e para a sua família.
O gosto foi todo meu. Muito boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, conforme a hora que estão a contactar-nos. E muitos parabéns à Ordem dos Médicos Dentistas. E conto com eles sempre, não só para mim própria, porque também sou egoísta e também penso recorrer aos seus. Enfim, à sua sabedoria sempre que necessário, mas já agora um conselhozito que eu dou a pais ou avós. As primeiras prendas que eu dei aos meus netos foi um seguro de medicina dental, porque o Serviço Nacional de Saúde tem desprezado de uma maneira, acho que ignóbil, o que diz respeito à saúde oral. E ao longo de gerações as pessoas desabituaram-se, algumas por falta de dinheiro, outras por falta de informação, a recorrer aos médicos dentistas. E isso é fundamental. Os meus netos tinham ADSE, não sei o quê, até eu, a médicos com ADSE. Eles vão fazer uma revisão e depois nunca têm nada. E acho que isso é o ideal.
Claro, a chave é a prevenção. Muito obrigada por esta valiosa dica. A chave é a
Exatamente.
prevenção para todos os que nos estejam a ouvir. E começar de pequenino é importante, não só a escovar os dentes, mas também a ler para os nossos filhos enquanto eles não o souberem fazer. Muito obrigada a todos e um dia muito feliz.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.